singing in the rain.
Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar.
Telefone.
Wakanda forever!
E está no ar mais um Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá como eu. E o Poltrono dessa semana traz várias dicas para você curtir no Poltrono ou da sua casa ou do cinema. E a gente começa falando de um filme de terror. E a gente sabe que desde a época que eu tinha locadora de vídeo, o terror é um gênero muito querido por todos. E na locadora o pessoal gostava, pedia, ah, você já viu filme de terror? Eu nunca gostei de filme de terror, né? Mas eu acabava indicando aqueles que mais saíam, aqueles filmes que estavam ali como lançamentos, e filmes de terror já clássicos, como Exorcista, A Profecia. E o terror, ele sempre foi assim, no cinema também, aqui em Sorocaba, que a gente frequenta semanalmente, praticamente, sempre que estreia um filme de terror, a galera vai pro cinema, vai em peso, vai em turma, gosta de tomar susto. Eu acho que deve ser uma espécie de masoquismo, assim, né, pra sofrer, ficar no poltrono do cinema vendo filme de terror. Mas tem vários tipos de filmes de terror, né? E tem filmes de terror que tem mais suspense, tem filmes de terror que é mais, assim, demoníaco, tem filmes de terror que tem mais sangue jorrando na tela. E o filme dessa semana é O Maligno.
He killed again. He's getting closer. He wants to talk to you.
Um filme do James Wan, é o mesmo diretor de Aquaman, que fez também Invocação do Mal, e é um cara que sabe navegar pelos filmes de horror e terror. Então é um diretor que me chama a atenção, e o James Wan, além do terror, ele também é um especialista em filmes de ação. Então me chamou a atenção o nome dele figurando no pôster desse filme aqui, e eu falei, eu vou conferir esse filme, e fui assistir. E Maligno é um filme que conta a história de uma mulher, assim, meio perturbada, brilhantemente interpretada por uma atriz que eu também não conhecia, a Annabelle Wallis, mas agora também vou começar a prestar atenção nos filmes em que ela participa, porque ela está simplesmente excepcional nesse filme. É muito bem dirigida pelo James Wan, e ela é uma pessoa que está meio perturbada depois que ela está em crise com o marido, e o marido joga ela contra a parede e começa a acontecer algumas coisas. Ela bate a cabeça e aí você fica na dúvida se ela começou a ver realmente umas visões de assassinatos, né? Com uma entidade que faz esses assassinatos. Então, parece loucura, né? Mas o filme, ele é extremamente tenso, é extremamente intrigante, é um negócio meio suspense com cenas de horror slash, sabe aqueles filmes que jorra sangue na tela? Então ele sabe fazer isso muito bem. Tem umas cenas onde a câmera vem por cima, como se a casa não tivesse teto, e ele vai filmando a pessoa subindo as escadas, e você não sabe o que acontece, e você vai grudando no poltrono do cinema e vai querendo saber o que vai acontecer. Então a direção dele faz praticamente uma homenagem a vários filmes de terror. E ele usa alguns recursos que ele já aprendeu na época do Invocação do Mal. Então ele acaba usando as melhores cenas de Invocação do Mal, os estilos, né, de produção de Invocação do Mal estão presentes nesse filme, que é um filme que eu curti. Invocação do Mal 1, eu achei muito bacana, e o James Wan é que praticamente lançou a franquia, e que depois do primeiro filme saíram vários, Annabelle, A Noiva, entre outros filmes aí que acabaram levando milhares de pessoas ao cinema. Então é um cara que sabe fazer filmes de terror e suspense. E nesse filme, essa atriz aí meio perturbada, o filme começa com uma cena incrível num manicômio à beira de um abismo, né? Então é uma cena clássica, então parece ser clichê, mas não, depois o filme vai se desenrolando, vai causando essa intriga, e a mulher vai vendo os assassinatos, depois ela conta pra polícia, então tem cenas de perseguição policial, tem cenas de sangue jorrando na tela, tem cenas de assassino serial, tem cenas de horror bem feio, daqueles bem feios. Então o filme, ele dá uma passeada por todos os gêneros de terror. Então se você é um desses que adora filme de terror, Maligno é obrigatório. Então vá lá no cinema e confere na poltrona do cinema, leva os amigos, leva a família também, se gosta de tomar uns sustos, vai pro cinema pra assistir, porque o filme é escuro, né? Filme de terror, então eu falo, filme que é escuro, tem que ver no cinema, tela grande para você poder acompanhar os detalhes, poder viver realmente uma experiência. E esse filme é uma experiência, exatamente isso. É um filme que vale muito a pena. Eu que não gosto de filme de terror, tô indicando aqui para você ir assistir, curtir, se divertir, tomar susto e comer pipoca, né? Tomar refrigerante e fazer da sessão de cinema aquele cinema à moda antiga para você que gosta de terror, então melhor ainda, né? Então Maligno é minha dica do Poltrono dessa semana para você conferir em tela grande. E nesse Poltrono a gente vai dar um monte de dicas aí pra você ver no streaming, na sua casa mesmo, no Poltrono confortável da sua humilde residência, alguns filmes de gêneros com um tema muito legal que eu tenho visto desde os anos 70 e que é um gênero que vira e mexe, aparece uns filmes desses pra assistir e eu acabo dando play porque eu gosto muito de filme de perseguição, né? Mas filme de perseguição na estrada. Então, filme de perseguição na estrada são aqueles filmes que, quando eu tô viajando, eu fico imaginando, né, essas cenas que acontecem nesses filmes. E o primeiro filme que eu vou falar é Encurralado, de 1971, um filme do ano que eu nasci, e dirigido pelo Steven Spielberg. E esse diretor, como todo mundo sabe, está na lista dos meus diretores preferidos, e o Steven Spielberg tem nesse filme o seu primeiro filme de sucesso. Ele foi feito para televisão, mas foi um filme que fez tanto sucesso, que chamou atenção na televisão, que resolveram lançar no cinema, até porque as cenas realmente eram dignas de serem exibidas numa tela grande. Esse filme, ele tem alguns detalhes interessantes, tá? Porque ele foi produzido em apenas 13 dias, então é uma prova de que é possível se produzir um filme bacana, ter sucesso e fazer um filme em apenas 13 dias com pouca grana. E é um filme baseado em fatos reais, tá? O filme ele mostra praticamente um duelo anônimo entre um caminhoneiro, que é um cara maluco, né, inconsequente, que não tá nem aí com a vida humana, né, e também um pacato vendedor de eletrônicos. E simplesmente esse caminhoneiro começa a perseguir esse vendedor por essas estradas desertas e o cara não tem pra quem pedir ajuda e não mostra a cara do caminhoneiro, né? Então o filme, ele cria um suspense e você começa a ter medo do caminhão, né? Sem saber quem é aquele piloto, mas você sabe que ele é extremamente cruel e ele tá aí assustador mesmo sem aparecer. É um filme que ele mostra que é possível você se emocionar sem ver a cara do ator. Uma prova disso é o recente Mandaloriano, né? Que é uma série que todos os episódios praticamente você não vê a cara do protagonista, mas você consegue ficar íntimo ali dele, você consegue se identificar, você consegue ter uma empatia com o protagonista. E nessa aqui é o contrário, ao invés da empatia, você tem medo, né, do caminhoneiro que persegue o cara nas estradas com cenas realmente que já mostravam todo o talento do Steven Spielberg para cenas de ação. Aquelas cenas que vai acontecer, você acha que vai acontecer? Não agora, aqueles cortes rápidos do Spielberg que são espetaculares e tornam esse filme de 1971 um filme ainda bacana de ser visto nos dias de hoje. Eu revi recentemente e tô indicando para vocês aqui como um filme de perseguição na estrada, assim como o próximo que eu vou falar, que é um filme de 86 chamado A Morte Pede Carona.
When Jim Halsey let the hitcher into his car, he opened the doors of hell.
A Morte Pede Carona é um filme que tem um elenco muito bacana. O Rutger Hauer, que é aquele Android do Blade Runner, que fez Lady Hawk também com Matthew Broderick, e que nesse filme aqui ele atua ao lado do C. Thomas Howell, que era uma promessa nos anos 80 de ator aí estilo Tom Cruise. Acho que até ele protagonizou alguns filmes com esses atores da época, Matt Dillon, atores que Emílio Esteves, que prometiam muito, fizeram sucesso nos anos 80, mas que depois acabaram sumindo da mídia. O filme tem também a Jennifer Jason Leigh, que é uma atriz conhecida hoje, tá tá em séries como Atypical na Netflix. Então é um elenco bacana, mas o filme ele fica mais concentrado na história de um jovem, interpretado pelo C. Thomas Howell, né, que tá levando um carro pra Califórnia. E aí no caminho ele dá umas pescadas, sabe aquelas pescadas que você tá na estrada e quase que incontrolavelmente você dorme uma fração de segundos que pode ser fatal. Então o cara, ele resolve dar uma carona pra um cara. E aí ele vê um cara pedindo carona e ele resolve dar essa carona, mas ele não sabia que esse cara era simplesmente um psicopata, interpretado magistralmente pelo Rutger Hauer. Então tem cenas incríveis nesse filme de perseguição, e é um filme de assassino e de psicopata correndo atrás, né? Então é um filme que também coloca aí o Rutger Hauer na época como um dos principais vilões, né, do cinema nos anos 80. E ele persegue implacavelmente o C. Thomas Howell e ele também mata outras pessoas. Então tem cenas de perseguição para deixar você extremamente satisfeito se você também gosta de filmes de perseguição na estrada como eu. Então um filme de 86 e que também está bastante atual até hoje e que vale a pena pela visita. O filme ele fez tanto sucesso nos anos 80 que ele ganhou uma continuação em 2007. Mas a continuação, ó, deixa pra lá, porque realmente é um filme bem chatinho. Esse de 2007, ele tem a produção do Michael Bay. É, o Michael Bay, aquele que gosta de explosões e Transformers. Então ele fez um filme com o Sean Bean, que é o mesmo ator de Game of Thrones, o Ned Stark. Mas o filme não vinga não, tá? Então passa batido por esse e vai conferir o de 86, que você tem muito mais a ganhar. E agora vamos para os filmes mais recentes de perseguição em estrada. E o filme que eu vou indicar aqui é um filme que está disponível na Prime Video e o filme é Fúria Incontrolável, um filmaço de ação dirigido por um diretor aí meio que desconhecido, Derek Bort, mas interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Maximus Decimus Meridius. É, o gladiador Russell Crowe. You're gonna learn through violence and retribution. E o Russell Crowe, ele faz aí um homem mentalmente instável, né? Que se sente impotente e praticamente um cara invisível pro mundo. É um cara que tá deletado. E o filme já começa com uma cena onde ele invade a casa da ex-mulher. Ele entra, já mata ela e mata o namorado dela com um martelo. E depois ele, como se não bastasse matar os dois, ele ainda taca fogo na casa. E vai embora enquanto a casa explode. E assim começa esse filme. E aí, paralelo a essa cena, vai mostrando também uma mulher, né? Recém-divorciada, aparentemente mãe solteira, vivendo com seu filho adolescente, e vai levar o filho no horário de pico. Mas ela já está meio atrasada para o trabalho e acaba buzinando para o Russell Crowe, que acabou de matar a mulher e o namorado e botar fogo na casa, explodir tudo, e ela dá umas buzinadas para o cara. Aí o Russell Crowe sai do carro, vai até ela, né, e pede desculpas para ela. E aí, sem mais nem menos, começa uma perseguição. O cara, totalmente louco, chapado, sei lá, ele começa a perseguir essa mulher e faz da vida dela durante toda a duração do filme um verdadeiro inferno. E esse filme ele é interessante também porque ele foi lançado em 16 de julho de 2020 na Alemanha e depois em 21 de agosto, né, do ano passado nos Estados Unidos. E ele foi o filme reconhecido por ser o primeiro filme em meses a ser lançado mundialmente por causa da pandemia. E ele arrecadou 43 milhões de dólares pelo mundo. E aí acho que ele deu uma encorajada no Tenet do Christopher Nolan depois que viu que esse filme faturou. Mas acho que as pessoas estavam um pouco sedentas, mas a pandemia começou naquela montanha russa e aí o filme acabou degringolando nas bilheterias, o Tenet também. E aí esse filme veio já praticamente no Brasil direto pro streaming através da Prime Video. Ele já tá um tempinho disponível, você pode entrar lá, tá bem facinho, é só dar play e curtir aí a perseguição do Russell Crowe implacável em Fúria Incontrolável. Vai lá, dá play e depois me conta o que você achou. E outro filmaço recente que você vai conferir no Telecine, tá lá disponível para você dar play se você tem assinatura do Telecine ou se não comprar ou alugar esse filme, que vale a pena também você assistir aí no final de semana, mais um filme de perseguição em estrada, simplesmente de tirar o fôlego. E o filme é Sozinha.
be calm.
Do you think you're the first one to say that?
É um lançamento 2021, um filme super recente, e é um filme típico de perseguição em estrada. Sozinha é um filme que tem tudo para deixar você também meio paranoico assistindo o filme, tá? A edição dele, ele é meio lenta, vai causando um suspense, né, no que vai acontecendo na tela. A trilha sonora também é muito bacana e vai conduzindo e transformando esse filme também numa verdadeira experiência de perseguição. E nessa trama é uma mulher que também tá aí num momento de crise, sozinha, né, recém-divorciada, e ela quer mudar de cidade, então já começa o filme ela montando um trailerzinho com as coisinhas que cabem nesse trailer para levar embora para a nova vida, e aí ela cai na estrada, só que aí ela acaba sendo sequestrada. Então esse filme também eu assisti junto com a minha mulher, então você vê uma mulher sozinha na estrada, o quão perigoso é, né? Então a gente fica pensando e o filme vai te conduzindo nessa trama e colocando realmente uma situação bastante real. E o cara que praticamente começa a perseguir ela é um cara comum, né? Mas você nunca vai imaginar que um cara desse possa ser um psicopata como é o cara desse filme. Então, confere esse filme, ele está disponível no Telecine e é realmente um desses melhores filmes de perseguição dos últimos anos. E aí você faz uma maratona de filmes de perseguição. Bota lá o Encurralado, vai na sequência, assiste A Morte Pede Carona, depois você vem com Fúria Incontrolável com Russell Crowe e encerra com Sozinha. E aí você encerra com esse filmaço Sozinha, nota 6.2 no IMDb, mas um filme que eu particularmente curti bastante. Ela foge dele da estrada, ela foge dele do cativeiro que ela é presa, ela corre pro meio da floresta, é perseguida de tudo quanto é jeito. Então é um filme de perseguição espetacular. Então se você quer assistir um excelente filme de perseguição, pode dar play aí no seu poltrono em Sozinha, mesmo que você estiver acompanhada. E agora vamos falar de algumas séries, também com um tema que eu escolhi para o episódio de hoje, que são jovens à flor da pele. E a primeira que eu vou falar para você curtir é Love, na Netflix mesmo. São 3 temporadas, já acabou a série, são apenas 34 episódios, são episódios curtinhos. É uma série de romance, é uma das poucas séries de romance bacana. Quem é o diretor dessa série é o Judd Apatow. Esse diretor ele é conhecido aí por ter dirigido filmes como o Cable Guy com o Jim Carrey, o Âncora com o Will Ferrell. Ele fez também aquela super comédia que eu adoro, Superbad, entre várias outras comédias. Então, o nome dele nessa série me chamou a atenção e eu dei play na Netflix lá para conferir. E é uma série de romance que mostra aí a história de uma garota meio descolada, meio modernosa, como a Mickey, que é interpretada magistralmente também pela Gillian Jacobs. E também ela tem um romance com um cara totalmente oposto, é um nerd bonzinho, né, tudo certinho, que é interpretado pelo Paul Rust, que faz aí o papel do Gus. E é uma série que vai mostrando o relacionamento, os altos e baixos, eles, na verdade, eles estão se recuperando de os dois, de relacionamentos fracassados, acabam tendo que lidar com os altos e baixos da intimidade dos dois, né, do comprometimento e também, é claro, da vida adulta. É uma série que ela vai tocando com muita sensibilidade no assunto amor entre dois jovens, né? Dois jovens que já tiveram relacionamentos e que precisam se adaptar e precisam aceitar os pontos fortes e fracos de cada um, fortalecimento, os laços, e os dois são bastante carismáticos e vai prendendo a gente nos dois personagens e vai torcendo por eles para que dê tudo certo. E é uma série que eu gostei bastante. Eu tô colocando essas séries com jovens à flor da pele porque eu tenho visto, eu costumo colocar essas séries de jovens e adolescentes também para tentar entender o que tá acontecendo nesse momento da humanidade, né? Como que é? Porque eu já tô nos meus 50 anos, então eu quero também participar. Eu tenho filho jovem, eu tenho filha pequena que vai crescer também nesse universo, então eu costumo assistir essas séries, principalmente essas que estão no hype da molecada, né, também para poder compreender melhor os jovens e também para me divertir, claro, para ver como que eles estão se divertindo, o que eles acham, o que eles gostam. E a outra série também que eu vou indicar hoje sobre jovens à flor da pele é Feel Good, que eu dei play meio que sem querer, lá estava disponível na Netflix E é uma série que tem a Mae Martin, que é uma comediante de stand-up comedy, como protagonista. E aí me chamou a atenção, eu dei play. E Feel Good é uma série que ela parece que o nome vai conduzir para uma sintonia, uma atmosfera bem Feel Good, que você vai se sentir bem, mas não, ela é bem dramática. Ela aborda pontos cruciais dos jovens, né? Romance, vícios, né? A própria identidade, crise de identidade, a bissexualidade de cada uma das personagens. Até porque a série é uma espécie de biografia da própria atriz. A Mae Martin, ela usa até o mesmo nome na série. E a gente acompanha a nova fase da vida dela, que está lutando contra o vício. Ela busca um espaço maior no stand-up comedy de Londres, e ela começa a se interessar por uma fã que vai assistir o show dela, mais conhecida como George, interpretada pela Charlotte Ritchie, e aí ela vai começando a desenvolver esse romance e vai mostrando as dificuldades no relacionamento, porque a George, ela é uma aparentemente hétero e ela tem uma dificuldade de assumir o romance com a Mae. Então vai contando tudo isso e tá dando todos esses conflitos durante toda a série. E que tem uma pauta LGBT, claro, né? Uma série que vai abordar um casal lésbico e essas crises e reflexões sobre a identidade das duas, o relacionamento com a família, principalmente. Aliás, a mãe da Mae é interpretada pela Lisa Kudrow, que é a Phoebe de Friends, né? Então ela tá muito bem também no papel e no relacionamento com a filha, colocando aí as fragilidades de uma mãe junto a uma adolescente bastante problemática. Então o desempenho dos atores nessa série é o que realmente me prendeu desde o primeiro episódio. Então são só duas temporadas, então você vai dar play e me parece que a série já está confirmada para a terceira temporada, mas por enquanto tem lá na Netflix 12 episódios disponíveis para você assistir. A outra série de jovens à flor da pele é Sex Education. Essa é uma série que já tem duas temporadas disponíveis para você conferir. São 16 episódios e tem no elenco Asa Butterfield, que é um ator aí de cinema e que foi também, né, para o mundo das séries, ao lado da Gillian Anderson, que fazia também a detetive no Arquivo X. É uma série muito bacana, que conta aí praticamente a história desses jovens que vivem lá numa cidadezinha, não mostra onde que é, também não fala que idade escolar que eles estão, aparentemente estão no primeiro ano do colegial. E a mãe do Asa Butterfield, a Gillian Anderson, ela é uma sexóloga. E ele, de tanto ver livros, de acompanhar a mãe nas consultas, nas terapias que ela dá na própria casa, ele começa a fazer uma consultoria com os outros adolescentes da escola e ele chama uma outra jovem que ele também começa um relacionamento. E a dupla, ela está também extremamente carismática nessa série, você torce para os dois ficarem juntos, que é o Otis e a Maeve. E esse é o casal protagonista das duas temporadas e, claro, da terceira, que também estreou essa semana na Netflix para você conferir. O primeiro ano da série terminou com a Maeve percebendo que gostava do Otis, então a série também ela vai brincando com isso, eles têm uma amizade e ao mesmo tempo fica um ajudando o outro nos relacionamentos, mas a gente sabe que a probabilidade dos dois se relacionarem é muito grande, a gente torce por isso. Também tem abordagens, né, LGBT, tem um personagem gay muito carismático também e que se relaciona com um cara que faz bullying com ele no começo da série e a coisa vai mudando, vai tomando um outro rumo e a série vai trabalhando esse personagem que fez o bullying e inclusive fazendo a abordagem do romance do bullying com o bulinado, né? Então a família dele, os preconceitos todos são abordados também na série de uma forma muito sensível. A trilha sonora é algo à parte, é simplesmente espetacular. Tem cenas memoráveis, cenas que mostram a união das mulheres, né, das jovens por um bem comum. Tem uma cena na primeira temporada em que todas as garotas lá da escola gritam "a vagina é minha", né, para poder protestar sobre um caso que acontece também na série. Então assim, você tem muitas situações sobre assédio, é sobre preconceito, é sobre amor. Então é uma série muito bacana de você assistir, não é só porque tem jovem não, mas você que é mais velho também vai curtir, vai se divertir, vai gostar dessa série. E agora, nós temos aí a terceira temporada, né, estreando essa semana na Netflix. Eu não vi a série ainda, mas já vou conferir, e assim que eu assistir a terceira temporada, eu volto aqui para comentar com vocês. A série ainda não está confirmada para a quarta temporada, então eu vou dar play lá para ajudar eles confirmarem, porque é um ambiente, uma atmosfera muito bacana e que eu gostaria de assistir mais umas 3-4 temporadas tranquilamente. Então, entre várias outras séries que tem disponíveis aí com jovens à flor da pele, essas são minhas dicas de hoje, que envolvem relacionamentos, que envolvem um pouco de amor, e você pode dar play ou em Love, ou em Feel Good, ou mesmo em Sex Education, e curtir aí de forma bem leve, bem suave, no seu final de semana, no poltrono da sua casa. E outras estreias de impacto na Netflix essa semana foi a série espanhola La Casa de Papel. Esta é uma série que não me pegou, tá? É uma série que eu não consegui dar play, eu não consegui segurar, eu tentei assistir o primeiro episódio, aí não consegui, mas ela tem um hype enorme. Já são 5 temporadas, a última estreou essa semana, e eu tenho certeza que muitos ouvintes do Poltrono vão querer conferir La Casa de Papel. Então vai lá, dá play, conta, vem aqui, fala pra gente o que você achou de La Casa de Papel. Aliás, o Poltrono, muito em breve, eu vou começar a receber convidados aqui, né? Então você que assiste muitas séries, você que vê bastante filme, vai bastante ao cinema, que vê documentário, que tá sempre dando play em tudo que aparece de novidade, fala comigo aí, entra em contato comigo aí pelo site e a gente vai conversar sobre uma possível participação sua aqui, porque esse é um exemplo de uma série que tá no hype, eu não assisti, né, assim como várias outras que eu não vi, e tem bastante gente que viu e que pode vir aqui e trazer mais informações para você poder se orientar aí no poltrono da sua casa e conferir os melhores conteúdos disponíveis nos principais streamings do Brasil. Outra série que estreou, essa eu assisti algumas temporadas, eu abandonei, mas eu gostava muito, me divertia bastante. Era uma série que inclusive eu colocava como segunda tela, de vez em quando, episódios repetidos, que é Brooklyn Nine-Nine. E estreou também essa semana a 7ª temporada desta série com Andy Samberg, que é uma série que eu dou muita risada e que se passa no Brooklyn, né, ambientada na delegacia, na 99, né, delegacia de polícia lá de Nova York, no Brooklyn, que acompanha as maluquices do detetive Jake Peralta, interpretado inesquecivelmente pelo Andy Samberg. Então é uma série que você que está curtindo que não sabia, então está estreando esta semana a 7ª temporada de Brooklyn Nine-Nine. Vai lá e confere. E outra série que encerra a disputa pelo nosso tempo é Lucifer. É, a série encerrou na 6ª temporada, que também estreou esta semana, e tá lá todos os episódios disponíveis para você conferir. É uma série que eu pensei que fosse acabar na 5ª temporada e ficou meio arrastada, eu acabei abandonando também, e parece que a última temporada o pessoal da direção resolveu atender os pedidos dos fãs e fizeram uma série para encerrar todo o arco do personagem. Mas a série, apesar de levar para um lugar previsível, que é praticamente atendendo os pedidos dos fãs, os caminhos que os diretores e a equipe de produção de Lucifer conseguiram implementar nessa última temporada, ela deixa a série bem bacana, pelo menos foi o que eu vi a respeito. Eu ainda não vi, né? Minha mulher também não viu, a gente não assistiu ainda aqui em casa, mas vou ver se eu confiro, e você também pode fazer a mesma coisa, conferir Lucifer e vir aqui falar pra gente o que você achou. E o Poltrono dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais estreias do cinema pra gente conversar e você se orientar aí pra assistir no cinema ou assistir no Poltrono da sua casa. E a semana que vem a gente volta com mais Poltrono, o podcast pra quem adora ser o rei do sofá, como eu. Até lá! Hasta la vista, baby. I'll be back.